A proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2015, discutido e aprovado esta semana na Generalidade, prevê a criação de uma contribuição especial sobre as operações cambiais de invisíveis correntes. O referido imposto especial define como operações cambiais de invisíveis correntes as transações, serviços e transferências relacionadas com os transportes, seguros, viagens, rendimentos de capitais, comissões e corretagens, direitos de patentes e marcas, encargos administrativos de exploração, salários e outras despesas por serviços pessoais, outros serviços e pagamentos de rendimentos, transferências privadas, quando se efetuarem entre o território nacional e o estrangeiro, ou entre residentes e não residentes. Fontes independentes revelando que as referidas sugestões apontam para uma taxa de contribuição especial entre os 15% e 18% do valor da operação. Segundo a versão dos proponentes, esta contribuição especial insere-se no âmbito das medidas contingentes, visando garantir a continuidade da oferta de divisas à economia. O caráter especial da contribuição sugere que ela será temporária enquanto o preço do petróleo estiver baixo, mas a proposta de revisão do orçamento para 2015 é omissa nesta matéria. O profissional bancário Jorge Veigas não tem dúvidas em afirmar que, a ser verdade, esta medida do Executivo angolano, para além de ser preocupante, vai igualmente afastar a perspectiva de novos investimentos externos para o país.
Para já temos que conhecer bem a medida. Portanto, neste momento o que conhecemos é uma notícia de um jornal. E não é a primeira vez que entre a notícia do jornal e depois a realidade há uma diferença. Portanto, temos que conhecer bem a medida e perceber qual é que é o alcance da medida. Agora, temos que ter algum cuidado, porque esta medida pode, em determinado momento, afastar novos investidores estrangeiros a Angola. Essa é a nossa preocupação. Porque, relativamente aos angolanos, todos nós temos consciência que temos que fazer um esforço para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu falo como angolano, portanto, e é um pouco nesse sentido. Agora, eu preciso de captar investimento estrangeiro, eu preciso trazer bons quadros, eu preciso trazer boas empresas e não sei até que ponto essa medida, portanto, pode, determinadamente, servir como um travão a esse investimento. Mas vamos esperar, portanto, nós temos consciência que o Governo está, portanto, está a trabalhar no bom sentido e, portanto, vamos esperar pela lei final e ver o que é que vai dar.
O economista José Severino diz que esta decisão do Executivo angolano vai conferir maior valorização ao dólar norte-americano e, como consequência, desvalorizar ainda mais a moeda nacional, o Kwanza.
A situação cambial é aquela que todos nós conhecemos. Há uma perda muito grande de entrada de cambiais, de dólares, de petrodólares, e obviamente que aqui há que regular entre a oferta e a procura. É uma forma, quanto a nós, embora não tenhamos ainda um documento oficial, mas a expansão merece-nos toda a credibilidade, é uma forma de valorizar o dólar e desvalorizar o Kwanza. Porque essas operações, obviamente, você vai comprar cambiais, vai pagar, vai ser tributado 18%. Se nós temos a taxa hoje oficial de 105, quer dizer que vamos aumentar 18% aquilo que temos que pagar. Se isto não cria problemas de encarecimento dos dólares que as pessoas têm que comprar, no setor empresarial pode ser muito mais complicado. Aqui há contratos que têm que ser honrados, esses contratos estão na banca, são supervisionados pelo BNA e, obviamente, se uma pessoa tem uma dívida de 100 mil, só vai poder transferir 82 mil. Como é que paga a diferença? Portanto, é um imposto que tem que ser visto como é que ele vai ser aplicado. Se isto é só para os invisíveis correntes, que é aquilo que o cidadão comum compra, se é com as empresas, que naturalmente será, como é que se faz esta compensação? Portanto, é um imposto que, para nós, é uma forma de desvalorização da moeda, neste caso.
Para o jornalista e sociólogo Celso Malavoloneca, todo este quadro de incertezas sobre a política macroeconómica de Angola tem a ver com a forma desastrada como as autoridades informaram o país.
Se tudo tem que ser enquadrado no contexto macroeconómico. Embora eu pessoalmente ache que está a haver um certo exagero na maneira como está a ver a coisa. Eu, como comunicólogo, acho que tudo isto foi muito mal feito do ponto de vista de comunicação. A começar pela comunicação do Presidente da República. E eu acho que toda a gente acha que, toda a gente diz, os economistas dizem que a crise não é tão grande como devia ser, mas quando ela é dita pelo Presidente da República, do ponto de vista de comunicação, e mais uma vez quero assumir-me como sociólogo da comunicação, é óbvio que aquilo que o Presidente diz é para todo mundo levar a sério. Portanto, eu acho que esse foi, do meu ponto de vista, o Executivo, como sempre, fez uma comunicação desastrada desta crise. Induziram o titular do Poder Executivo, do ponto de vista, portanto, esta coisa de crise, gestão de crise, comunicação de crise, isto já tem, já é uma coisa que não é... Há técnicas próprias que o Executivo não fez. Para já, para começar, o Presidente nunca devia ter sido o primeiro a comunicar o que estava a acontecer. Em segundo lugar, devia ter-se criado um comitê de crise. Em terceiro lugar, este comitê de crise devia ter criado uma estratégia de gestão da crise, incluindo a comunicação da crise. E em quarto lugar, ali sim, quando tudo estivesse preparado, então ali aparecia o Presidente da República como titular do Poder Executivo para comunicar aquilo que já tinha sido trabalhado pelas comissões técnicas. Portanto, o que eu estou a dizer é que a comunicação do Executivo e principalmente dos serviços do Presidente da República foi completamente desastrada. Faltou-lhe aquele savoir-faire de comunicação. Eles preferiram, portanto, privilegiar a propaganda e esqueceram-se que nós já vivemos numa sociedade em que as pessoas absorvem e, em função disso, tomam ação. E voltando àquilo que a Tatiana diz, eu acho que isso tudo mostrou que realmente o Executivo angolano, inclusive o Gracima, não estão preparados. Mas também, não deixa de ser verdade, que há fatores mitigadores que agora o Executivo está a trazer à luz. Por exemplo, que o Executivo tem reservas, não é? Por exemplo, que o Executivo pode controlar um bocadinho, por algum tempo, que não disse quanto, a questão da baixa, dos efeitos nefastos da baixa do preço do petróleo. Mas isso não foi dito em tempo oportuno. Isso criou pânico. É para perceberem que as crises são feitas na cabeça das pessoas. Quer dizer, na cabeça das pessoas e das instituições independentes do Executivo.
Apesar do sacrifício que os angolanos estão obrigados a consentir, ainda assim Jorge Veigas afirma que as instituições bancárias estão em condições de financiar o mercado através de mais créditos à economia.
Eu penso que nós estamos bem. Portanto, nós gostaríamos, de facto, de poder conceder mais empréstimos e de aprovar mais empréstimos. Estamos, neste momento, cerca de 33 projetos aprovados. Portanto, qualquer coisa como cerca de 130 milhões de dólares, falando em dólares, que é um pouco mais fácil, 130 milhões de dólares em termos de financiamentos, cerca de 100 milhões de dólares em termos de projetos do banco, de financiamento, 130 investimentos, 100 milhões em financiamento, e em termos de desembolsos, cerca de 52 milhões. Portanto, é o que são os números de ontem, precisamente, que estamos a analisar para hoje, para este jantar. Agora, nós temos, de facto, projetos muito interessantes, que era no nível dos vários setores de atividade, como disse aqui, portanto, também o Sr. Ministro, quer na área da agricultura, quer na área da indústria, quer portanto, na área da produção, quer portanto, enfim, na área dos serviços. Aquilo que nós gostaríamos era de continuar a encontrar mais empreendedores com mais projetos que estejam disponíveis para investir, porque o banco está lá portanto, e estamos disponíveis para apoiar quando os projetos são credíveis e quando as pessoas têm capacidade para gerir. Né?
José Severino mostra-se igualmente otimista e aponta algumas possibilidades para se contornar esta medida do Executivo. O também presidente dos industriais de Angola chama a atenção para que a produção nacional seja cada vez mais valorizada.
Ora, hoje, desde que houve a reunião do Conselho da República, a taxa do mercado informal baixou consideravelmente. Chegou a ter um pico de 180 e, em algumas faixas de mercado, 200. Neste momento, o que temos hoje como indicação é que está a 120. Naturalmente que, se é um mercado que existe e é o mercado das casas de câmbio que agora voltaram a funcionar, felizmente, procurando retirar aos bancos esta tarefa, julgamos que ainda há algumas alternativas. Portanto, posso comprar mais caro nos bancos, nos invisíveis correntes, mas também posso continuar a comprar no mercado informal e nas casas de câmbio. Portanto, há aqui alternativas, é aquilo que é a liberalização da circulação do dólar no nosso país. Olha, é natural, evidentemente, quando o investimento público vai baixar, o crescimento do nosso PIB tem tendência também a baixar. Mas não podemos perder de vista que há crescimento, que é muito importante, provavelmente até poderá ser um pouco maior do que essa taxa que aí está, porque o setor petrolífero, em termos de produção, vai recuperar. Indicações que nós temos do Ministério e da própria Sonangol e da Total, por exemplo. Mas também a economia real continua a crescer. Estamos aqui neste foro do Angola Invest, em que se vê já muitos projetos aprovados, estão muito longe daquilo que a gente quer, daquilo que o país precisa. Portanto, a economia real também vai continuar a crescer. Agora, o que é preciso é que algumas leis se apliquem. É o caso da lei das micro, pequenas e médias empresas, em que o Estado, os gestores estatais, têm que comprar mínimo de 25% as micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas contratadas pelo Estado têm que fazer o mesmo em relação às micro, pequenas e médias empresas. Portanto, isto pode dar exatamente um exponencial do mercado interno. Temos as cotas de mercado, que tem que se discutir, se calhar, em alguns pormenores, mas é uma orientação, uma boa política. Temos a pauta aduaneira. Julgamos que, se o Estado comprar nacional, ordem interna, defesa, a educação e também a saúde em alguns segmentos, o nosso PIB vai continuar a crescer, apesar da crise petrolífera que tem impacto na questão cambial e na receita fiscal.
Finalmente, Celso Malavoloneca considera, por outro lado, que as taxas de transferência, cuja proposta de lei as autoridades defendem a sua aprovação, foi mais um erro cujas consequências vão se refletir na classe média e baixa e, sobretudo, nas famílias mais vulneráveis.
Por uma razão muito simples. A mensagem que o Executivo está a passar agora é que quem deve pagar o ónus da crise são as famílias, portanto, a classe média, né? A classe média, aqueles que não têm possibilidade de ter os filhos em bolsas de estudo, que não têm a possibilidade de, digamos assim, de fugir. Embora a classe média ainda seja incipiente, seja pequena, a classe média ainda ela já começa a exercer um papel importante no desempenho da economia. E aqui temos duas coisas. Portanto, a montante, temos o problema de que os grandes investidores angolanos, eles não conhecem nem a classe média, nem a classe baixa e muito menos o setor informal, que para mim, como sociólogo da comunicação e como alguém que está ligado a estas coisas nos últimos 30 anos, que inclusive já foi funcionário das Nações Unidas, eu acho que um dos grandes problemas das fórmulas económicas e sociais da Angola é à ignorância, ignorância no sentido que eles procuram não conhecer o setor informal. E aqueles que procuram conhecer o setor informal esquecem-se que ela, ou não entendem que o setor informal é um setor dinâmico, é um setor que ele tem vida, ele tem condições de, entre ele próprio, contrapor as medidas macroeconómicas que sejam postas. E não faz sentido que o executivo diga que está comprometido com a saúde e a educação deste país e depois exija que as famílias que mandaram os filhos estudar à sua custa, em vez de serem apoiadas, em vez de serem elas próprias, portanto, terem no mínimo o carinho em termos de política do Estado, já não estou a dizer em termos de qualquer tipo de isenção, agora tenham que pagar entre 15% e 18% qualquer remessa que façam no, portanto, para a relação aos filhos. Isto só significa que, mais uma vez, que o Executivo não conhece o país real. E, pois, o Executivo tem que compreender, tem que saber, tem que pesquisar o país real. Enquanto não fizer isso, o Executivo vai continuar a cometer os erros que está a fazer e isto não vai continuar. Aliás, nós não vamos sair desta crise.
Celso Malavoloneca, José Severino e Jorge Veigas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.